Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos. Hoje, 26 de julho de 2021, a mais um trabalho. Durante toda a semana teremos as nossas oficinas. As aulas só retornam em agosto. E temos temas muito bonitos a ver durante a semana, próxima semana também. E hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre neurociência. Aquela parte da neurociência que tem muito diálogo com questões filosóficas, uma das partes. E para isso, tenho aqui a obra do David Eagleman. O Eagleman, ele é neurocientista, ele é professor titular na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e tem há muito tempo ele vem trabalhando, é um dos pioneiros na arte da comunicação em torno da neurociência, das explicações. Ele já fez roteiro para a série de televisão que foi publicada pela BBC, chamada The Brain, o cérebro. Ele trabalhou na montagem, mas muitos outros artigos em revistas e além de muitas conferências pelo mundo. E esta obra dele, intitulada O Cérebro, Uma Biografia, é uma obra didática na qual ele convida o leitor a conversar com ele sobre alguns temas que recentemente passam agora por várias revisões. Nós vimos certas questões do sistema nervoso de uma forma até recentemente, mas com os avanços, principalmente das técnicas de imagens, muito se soube, muito também agora, muitos campos de pesquisa se abriram também. Então, vamos diretamente ao texto do autor, vamos trabalhar alguns desses elementos que têm uma forte conversação com a filosofia. Até não faz muito tempo, imaginava-se que uma pessoa apresentava um desenvolvimento, e vários livros escolares traziam isso, a pessoa fazia um desenvolvimento existencial e chegava a um determinado ponto, ela não aparentemente não se desenvolveria mais. Isso hoje se sabe que é completamente diferente desses elementos. Vamos então ao trabalho do Dr. Eagleman sobre esse aspecto. Ele vai falar sobre plasticidade nas idades adultas, está bem? Ele diz assim: quando chegamos aos 25 anos, as transformações cerebrais da infância e da adolescência finalmente acabaram. As mudanças tectônicas em nossa identidade e personalidade cessam logo. E agora nosso cérebro parece estar plenamente desenvolvido. Só que estamos diante do fenômeno da neuroplasticidade. E aí ele prossegue dizendo: podemos, no entanto, descrever como plástico algo que pode ser moldado e que pode sustentar uma forma. O mesmo ocorre com o cérebro. Até a idade adulta, ele é alterado pela experiência e a retém. Se isso fosse uma aula, eu diria para os senhores: grifem isso que ele acaba de dizer. O cérebro alterado pela experiência. Essa é uma das inovações no estudo do cérebro e da neuroplasticidade. E essas alterações, elas são muito substanciais. Ele, então, durante várias páginas, dá vários exemplos nessa obra, até que algumas páginas depois ele nos diz: não é apenas o cérebro. Ele citou a experiência dos taxistas em Londres, que precisavam memorizar ruas, avenidas, é parte do teste deles de aptidão. Então ele diz: não é apenas o cérebro daqueles taxistas em Londres que se remodela. Quando nos cérebros mais famosos do século XX, o de Albert Einstein, foi examinado, o segredo de sua genialidade não foi revelado, mas viu-se que a área cerebral dedicada aos dedos de sua mão esquerda tinham se expandido, formando uma dobra gigantesca em seu córtex. Terminando essa parte, eu explico melhor isso. Em seu córtex, chamada de sinal de ômega, com a forma da letra grega. Isso ocorreu devido à paixão de Einstein por violino, um fato bem menos conhecido pelo público. Essa dobra aumenta em violinistas experientes que desenvolvem intensamente a destreza com os dedos da mão esquerda. O Dr. Eagleman está nos contando que, de acordo com o que você pensa, você sente, o que você faz, isso vai fazer modificações geográficas no cérebro. Quando você vê o córtex, né, a casca, aquela parte externa do cérebro, cheio de relevos, reentrâncias, aquelas, né, o que a gente vê nos desenhos, nos mapas, nas fotografias, ele está dizendo que tudo aquilo, aqueles vales, aquelas montanhas que aparecem ali no cérebro, passam por alterações, sendo que muitas dessas alterações são tão pequeninas que nós sequer percebemos. Mas Dr. Eagleman nos fala assim, esse neurocientista: a família em que você nasceu, sua cultura, seus amigos, seu trabalho, cada filme a que você assistiu, cada conversa que você teve, tudo isso deixou marcas no seu sistema nervoso. E essas impressões microscópicas e indeléveis se acumulam, fazem você ser quem é e limitam quem você pode se tornar. As mudanças do cérebro... Bom, aí ele... Então, nesta parte, o que é fundamental neste ponto do trabalho é compreender isso, que recentemente e de muito pouco tempo para cá, já se sabe que as emoções, os pensamentos repetitivos, sejam eles de que formas forem para cada pessoa, isso faz reconstruir, remodelar continuadamente a geografia do cérebro. Se nós formos lá ao cérebro e mexermos nele mecanicamente, independente da pessoa estar, vamos supor, a pessoa está sentada, tranquila, descansando, e nós vamos até o cérebro dela e fazemos uma modificação mecânica lá. Isso acarretará alguma variação no humor, no temperamento, nas atitudes? Para o Dr. Eagleman, a resposta é claríssima e é positiva. Sim, ele acha, com toda certeza. Olhe um exemplo que ele vai dar sobre isso quando ele fala das patologias do cérebro. Lembrem, estamos conversando com a área médica, não é propriamente a nossa área, filosofia clínica, mas temos grandes diálogos a fazer. Então, lá se usa o termo patologia. E ele diz: as mudanças no cérebro representam o que fizemos e quem somos. O que aconteceria se o cérebro mudasse devido a uma doença, a uma lesão? Será que isso também altera quem somos, nossa personalidade, nossos atos? E ele cita o caso de um assassino nos Estados Unidos que, em 1966, pediu que fosse estudado o cérebro dele. E após a morte, e o que foi feito? E descobriu-se que ele tinha um pequeno tumor cuja localização indicava acessos de fúria, independente do que o homem pudesse vivenciar na vida dele. Ele diz: mudanças menos drásticas no cérebro podem alterar a estrutura de quem somos. Considere como exemplo a ingestão de drogas, álcool. Determinados tipos de epilepsia, por exemplo, tornam as pessoas mais religiosas. A doença de Parkinson costuma fazer com que as pessoas percam a fé, enquanto os medicamentos para Parkinson podem transformá-las em apostadores compulsivos. Não são só doenças e substâncias químicas que nos transformam. Olhem o que vem agora, por favor, e a relevância que isso tem, desde da nossa pedagogia, a nossa filosofia, o nosso modo de viver. Ele diz: desde os filmes a que assistimos, aos trabalhos que realizamos, tudo contribui para uma remodelação contínua das redes neurais que resumimos como sendo nós mesmos. Mas quem somos nós exatamente? No fundo, no cerne, existe realmente alguém? Ele está colocando isso, entre outras coisas, pelo aparato epistemológico cognitivo, que é para onde vamos imediatamente, muitas e muitas páginas depois dessa obra, quando ele vai nos perguntar o que é a realidade. Ele já faz um spoiler logo na abertura dessa segunda parte do livro dele, porque ele vai nos dizer o seguinte: como o sistema biológico do cérebro dá origem à nossa experiência, a visão verde esmeralda, por exemplo, como ele faz isso? Como ele faz o sabor da canela, o cheiro da terra molhada? E aí ele prossegue nos dizendo: e se eu dissesse que o mundo à sua volta, com suas cores nítidas, texturas, sons e aromas, tudo isso é uma ilusão, um espetáculo criado pelo seu cérebro para você? Se você pudesse perceber a realidade como ela é, ficaria chocado com o silêncio sem cor, sem cheiro, sem sabor. Fora do seu cérebro existe apenas energia e matéria. Ao longo de milhões de anos de evolução, o cérebro humano tornou-se um perito na transformação de energia e matéria na rica experiência sensorial de estar no mundo. Como ele faz isso? Aí, por dezenas e dezenas de páginas, ele vai explicar, mas eu assinalei aqui os trechos principais para termos uma ideia. O que ele fala, muitos filósofos trabalharam durante muito tempo, e isso já vai bem distante. Se nós formos à escola empírica inglesa, se nós formos aos abstracionistas do outro lado do Canal da Mancha, lá na França, se formos pesquisar autores como Berkeley, David Hume e outros, encontraremos páginas muito interessantes sobre isso que estamos vendo aqui agora. Só que agora é a neurociência, é a medicina chegando a essa conversação. Estão entrando em uma área que para nós é muito familiar, mas eles fazem isso pelo crivo da ciência, né? A medição é outra, o que gera uma conversação muito interessante com os filósofos. Basicamente, o que ele está colocando, Dr. Eagleman, é o seguinte: que lá fora não existe cheiro, aroma, como nós sentimos. Lá fora o que há são códigos, são sinais. Muitas criaturas passam por ali e não tem qualquer aparato para dizer que há um cheiro ali, um aroma. Mas o nosso cérebro tem um equipamento que vai decodificar aquilo ali, aqueles sinais, aqueles elementos, aquela energia, aquelas matérias que estão ali, e vai traduzir isso na forma de algum cheiro. O mesmo acontece com as cores, o mesmo acontece com os tatos, e o mesmo acontece com os sons. Não é? Muitas criaturas não têm a percepção do som. Nós temos, né? E hoje se pesquisa muito essas coisas, que outros sentidos serão desenvolvidos com as tecnologias que surgem, né? Talvez visões extraordinárias que já fazemos, de certa maneira, com telescópios que são colocados na atmosfera e outras coisas mais. Mas, basicamente, ele como um neurocientista, ele está nos dizendo, olha, tudo ao nosso redor são sinais que nos chegam e nós damos a interpretação a eles. Nós é que fazemos o mundo ser o que é. Lá fora há uma grande argila, um amálgama de todas as coisas e cada criatura, uma formiga, um besouro, uma borboleta, um querubim e um ser humano, conforme seus aparatos, moldarão essas experiências. Ele diz, desde o momento em que se acorda, somos cercados por uma torrente de luz, sons e cheiros. Seus sentidos são inundados. Você só precisa levantar todo dia e, sem pensar ou fazer qualquer esforço, é engolfado pela realidade irrefutável do mundo. Mas o quanto desta realidade é uma construção do seu cérebro, ocorrendo apenas dentro da sua cabeça? Nem sempre isso é fácil de separar, porque se esses elementos que estão, argila, os aromas que estão ali, que estão ali dentro de nós, né? Porque lá fora é uma amálgama de sinais e massa e energia. Quando um ser humano passa e ele tem olfato, bom, isso, com esses códigos, ele vai traduzir parte daquele amálgama nisso aí. E agora, dizer que quanto disso já é parte da nossa experiência, do nosso cérebro, e não está ali fora, é muito difícil, porque o cérebro pega essas experiências e as transforma, ele guarda na memória, ele joga depois lá nos sonhos, ele reproduz, ele muda, né? E faz isso com muita facilidade. Então você passou por um jardim de lavandas, sentiu aquele aroma, as lavandas estavam lá, você entrou com um aparato de percepção, fizeram uma combinação, gerou o aroma, que vai ser, para alguns, é guardado na memória, porque gostaram muito, isso virará outras coisas, e nem sempre será fácil dizer, bom, isso é lá fora, ou isso é tudo coisa minha. Às vezes, por exemplo, a gente desconfia de algo, tem medo de algo, ou gosta muito de algo, e na verdade nós construímos tudo isso, independente daquilo que ali fora, aquela massa rochosa de todas as coisas está fazendo. Outras vezes não. Eis um dos dilemas que os neurocientistas estão enfrentando com muita dificuldade, muitas ramificações, interpretações em torno de tudo isso. Algumas que talvez ficassem melhores em outras áreas mais distantes da filosofia e da ciência, mas é parte da conversação. Ele disse, o nosso cérebro não tem acesso ao mundo, está lacrado no interior da câmara escura e silenciosa do crânio. O cérebro jamais viveu o mundo externo e nunca o viverá. Ao invés disso, só há um jeito de a informação que vem de fora chegar ao cérebro. Seus órgãos dos sentidos, olhos, ouvidos, nariz, boca, pele, agem como intérpretes. Eles detectam o sortimento de fontes de informação e o traduz para a moeda corrente do cérebro, os sinais eletroquímicos. Nada do que você vive, seja sua visão, um som, um cheiro, é uma experiência direta. Na verdade, é uma versão eletroquímica feita lá dentro em um teatro escuro. Como o cérebro transforma seus imensos padrões eletroquímicos em uma compreensão útil que temos do mundo? Como ele faz isso? Ele o faz comparando os sinais que recebe de diferentes dados sensoriais, detectando padrões que lhe permitem fazer o melhor e a melhor conjectura a respeito do que existe lá fora. Essa operação é tão eficiente que parece funcionar de modo espontâneo. E que gera muitos enganos, né? Vocês conhecem muitas histórias de crianças que olharam à beira do lago e acharam que o lago era profundo, confiaram que os olhos estavam a imagem exata que é transmitida lá para dentro, para essa caixa escura, como ele chama, e lá no crânio, aquele processador diz, pode mergulhar, é fundo, está tudo bem. E a criança se machuca, porque às vezes é raso o lago. São ilusões de ótica, e o livro tem muitos exemplos desses tipos de ilusões. Né? Lembrem de diferenciar a ilusão da alucinação. A ilusão é uma torção, a coisa está ali, só a gente enxerga de uma maneira toda que não corresponde ao que de fato ocorre. Né? Então você acha que é raso, que é fundo, mas não, na verdade não é assim. Ele nos dá muitos e muitos exemplos sobre isso, muitas fotos, muitas imagens no livro. O livro é muito rico quanto a isso. Até que ele chega a uma parte muito delicada. Porque ele vai dizer que esses modelos que nós construímos no nosso cérebro são pobres, muito pobres, em relação a esse amálgama do mundo que está aí fora. Esse amálgama do mundo fora da caixa craniana de uma pessoa é tão imensamente maior e mais rico que faz parecer a nossa representação de mundo algo muito, muito pequenino. Olhem nas palavras do autor, ele diz assim, o nosso modelo interno do mundo nos permite ter um senso rápido do ambiente e é esta sua função principal, para que possamos navegar no mundo. O que nem sempre ficam evidentes são os detalhes que o cérebro costuma deixar de fora. Temos a ilusão de aprender o mundo ao redor com riqueza de detalhes, porém, como mostram nossas experiências, não é bem assim. E há muitas experiências. Você pode, por exemplo, onde você está agora, correr os olhos sobre a superfície do parque, por exemplo, e depois se alguém perguntasse a você o que você viu, e você tivesse que usar a representação mental, você traduziria muito pouco do que de fato há ali fora. Mesmo com os olhos abertos e olhando para lá, talvez tenha dificuldade. Agora, evidente que o cérebro vai compensar tudo isso, segundo o autor, combinando essas informações que ele adquiriu, associando com outras coisas, construindo outras coisas a partir daí. Então é uma maneira como o cérebro faz, uma vez que ele pega uma representação sempre resumida, sempre breve das coisas. Ele conta, isso não é um defeito do cérebro, ele não tenta produzir uma simulação perfeita do mundo, não é seu intuito fazer isso. Na verdade, o modelo interno é uma aproximação desenhada às pressas. O cérebro sabe onde procurar detalhes e outros são acrescentados à medida que são necessários. Aí sim o cérebro irá buscar esses detalhes, mas quando não precisa é um gasto de energia imenso que ele não, por razões energéticas, não faz. O próprio autor nos diz isso algumas páginas depois. O livro mostra algumas fotos muito bonitas que foram mapeadas. Ele coloca uma foto de uma família dentro de um quarto e posando para uma foto, e aí ele risca onde a maioria das pessoas que viu essa foto dirigiu o seu olhar durante a apreciação da foto. E é interessante que a maioria olhou para os mesmos pontos aqui. Ele diz que isso acontece porque o cérebro tem que economizar energia. Então ele olha, tira uma conclusão e diz que, olha, isso aqui é assim, dessa forma. Já imaginaram quantas considerações nós fazemos com base nisso que podem ser um grande erro, como alguém que tem uma grave questão nos olhos que lhe impede de conhecer exatamente as ruas e, portanto, nem pode dirigir, se atreve a dirigir. Por vezes nós somos esses motoristas existenciais, com muito poucos dados e carentes de outros que poderíamos buscar, às vezes fazemos conclusões muito problemáticas. O Eagleman nos diz depois: por que o cérebro não nos dá um quadro completo? Porque o cérebro é custoso, consome muita energia. 20% das calorias que nós consumimos são usadas para alimentar o cérebro, que tenta operar com maior eficiência energética possível, o que significa processar apenas a quantidade mínima de informações dos nossos sentidos, do que precisamos para viver o mundo. Nós pensamos nas cores como uma característica fundamental do mundo que nos cerca. Porém, no mundo exterior, as cores não existem. Quando a radiação eletromagnética atinge um objeto, parte dela é ricocheteada e capturada para os nossos olhos. Conseguimos distinguir entre milhões de combinações de comprimentos de onda. Mas é apenas dentro da nossa cabeça que qualquer um deles se transforma em cor. A cor é uma interpretação de comprimentos de ondas que só existem internamente em nós. Interessante, muitos têm seres, outros que vão diante dessas mesmas ondas, desses mesmos elementos energéticos que estão ali fora, de massa, vão traduzir isso em calor, não em cor. Outros vão traduzir isso em sensações, não em cor ou calor. E outros em outras coisas. Nós, seres humanos, a maior parte de nós traduz isso em cores. Ele diz: cada criatura capta sua própria faixa da realidade. No mundo cego e surdo do carrapato, os sinais que ele detecta do ambiente são a temperatura e o odor corporal. Para os morcegos, é a ecolocalização das ondas de compressão de ar. Para os peixes fantasmas negros, sua experiência do mundo é definida por perturbações nos campos elétricos. Essas são as faixas de seu ecossistema que eles conseguem detectar. Ninguém tem uma experiência da realidade objetiva que realmente existe. Cada criatura percebe apenas o que foi evoluída para perceber. Porém, pode-se presumir que cada criatura supõe que a sua faixa da realidade é todo o mundo objetivo. Por que pararíamos para imaginar que existe algo além do que podemos perceber? Assim como realmente é o mundo fora da nossa cabeça, como ele seria? Além de não ter cor, esse mundo fora da nossa cabeça não tem som. A compressão e a expansão do ar são captadas pelos ouvidos e transformadas em sinais elétricos. O cérebro, então, nos apresenta esses sinais como tons melíflos, sonidos, estrondos, tinidos. A realidade também não tem cheiro, não existe odor fora do cérebro. As moléculas que flutuam pelo ar ligam-se a receptores em nosso nariz e são interpretadas como cheiros diferentes em nosso cérebro. O mundo real não é cheio de eventos sensoriais. Em vez disso, nosso cérebro é que alegra o mundo com sua própria sensualidade. Muito interessante agora esses diálogos que a neurociência começa a fazer. Esse livro tem apenas 5 anos. Uma ilustração sobre isso. Vamos supor que seu filho peça para você construir com ele um pequeno robozinho para a feira de ciências do colégio. Vocês constroem com umas peças, compram algumas engenhocas, e esse robozinho que vocês construíram, quando vocês ligam, vocês perguntam para ele, porque vocês deram para ele a fala, então ele conversa. E aí vocês perguntam o que está acontecendo. E ele diz para vocês que o que está acontecendo é que em todo ao redor de vocês, ali onde vocês estão, há lindas estrelas flutuando para lá e para cá, estrelas. E vocês perguntam: estrelas como aquelas lá no céu? E ele não sabe o que é isso. Para ele, estrelas são essas bolinhas coloridas que ficam flutuando ao redor dele, para lá e para cá. Só que só ele está vendo isso. Só ele está percepcionando isso. E aí, esse menino que o ajudou a construir diz: ah, nós erramos, nós colocamos aqui algo diferente aqui, ó, que faz com que ele tenha essa percepção das coisas. Então ele acha que é assim. Ele pega esse amálgama que é o mundo ao nosso redor, cheio de energia, átomos de todos os lados, etc. E ele percepciona e conversa com esse mundo dessa forma. Já imaginaram os desenvolvimentos, quantos outros sentidos podem ser aos poucos desenvolvidos, alguns retirados, outros associados? Há um horizonte muito amplo para tudo isso. Claro, sempre a ser estudado com muito critério e cuidado. Mas cada vez é maior o número de conversações entre a filosofia e a neurociência, principalmente nesta parte que vimos hoje aqui. Há um manancial de discussões em torno disso. Impressionante. Convido, como sempre, a lerem a obra na íntegra. Ela é muito bonita. E ela termina com um vasto capítulo maravilhoso chamado Quem Vamos Nos Tornar? Agradeço a participação dos senhores e convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma oficina, mais uma história inspiradora. Um bom descanso, uma boa noite, pessoal.